I am grateful to be with you in
Sou grato por estar com vocês nesta grandiosa reunião do sacerdócio. Todos nós somos membros de um quórum do sacerdócio. Talvez isso não seja digno de nota para vocês, mas para mim é. Fui ordenado diácono no sacerdócio arônico num pequeno ramo da igreja. Havia apenas uma família na unidade. Não tínhamos capela. Reuníamos-nos na nossa casa. Eu era o único diácono e o meu irmão, o único mestre. Assim, sei o que significa exercer o sacerdócio sozinho, sem servir com outros portadores num quórum. Mas sentia-me satisfeito naquele pequeno ramo sem quórum. Eu nem tinha como saber o que estava perdendo. Então, a minha família mudou-se para o outro lado do continente, onde havia muitos portadores do sacerdócio e quórums fortes. Aprendi ao longo dos anos que a força de um quórum não reside no número de portadores do sacerdócio que o constituem. Tampouco depende automaticamente da idade e maturidade dos membros. Na realidade, a força de um quórum consiste em grande parte no grau de união dos seus membros em retidão. Esta grande unidade num quórum forte do sacerdócio não é comparável a nada que vivenciei numa equipe esportiva, clube ou nenhuma outra organização no mundo. As palavras de alma registradas no livro de Mosias são as que melhor traduzem a união que senti nos quórums de sacerdócio mais fortes. E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor, uns para com os outros. Alma até ensinou ao seu povo como alcançar essa unidade. Orientou-os a não pregarem nada além do arrependimento e da fé no Senhor, que redimira seu povo. O que Alma ensinou e o que se verifica em qualquer quórum do sacerdócio unido que conheço é que o coração dos membros se transforma por meio da expiação de Jesus Cristo. É assim que o coração deles se une. Assim, podemos ver por que o Senhor orienta os presidentes de quórum a liderarem como faz. Na seção 107 de Doutrina e Convênios, ele emprega quase as mesmas palavras para descrever os deveres do presidente de cada quórum. O presidente do quórum de diáconos deve ensinar aos membros do quórum o seu dever, conforme indicado nos convênios. O presidente do quórum de mestres deve ensinar aos membros os seus deveres, como dados nos convênios. O presidente do quórum de sacerdotes, que é o bispo, recebe o mandamento de presidir 48 sacerdotes e sentar-se em conselho com eles para ensinar-lhes os deveres do seu ofício, como dado nos convênios. O presidente do quórum de elders recebe as seguintes orientações. Também o dever do presidente do ofício de elder é presidir 96 elders e sentar-se em conselho com eles e ensinar-lhes, segundo os convênios. É fácil entender porque o Senhor deseja que os seus quórums sejam instruídos segundo os convênios. Convênios são promessas solenes. O Pai Celestial prometeu a todos nós a vida eterna se fizermos e guardarmos os convênios. Por exemplo, recebemos o sacerdócio com o convênio de sermos fiéis ao ajudarmo-lo na sua obra. As pessoas batizadas na sua igreja prometem ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se e guardar os seus mandamentos. Cada convênio exige fé em Jesus Cristo e obediência aos seus mandamentos para dar acesso ao perdão e purificar o coração das pessoas, o que é necessário para herdarem a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Talvez vocês estejam perguntando-se, quer dizer que todas as lições no quórum devem tratar apenas de fé e arrependimento? Claro que não. Mas significa que o professor e os participantes devem sempre ter o desejo de levar o Espírito do Senhor ao coração dos presentes, a fim de despertarem a fé e a determinação de arrependerem-se e serem puros. E esse desejo vai além das paredes da sala onde se reúne o quórum. Num quórum verdadeiramente unido, essa disposição acompanha os membros onde quer que estejam. Fui testemunha disso há alguns anos num quórum de diáconos, no qual eu fora chamado para ensinar. Alguns dos diáconos faltavam às reuniões de quórum de vez em quando. Eu sabia que o ensino naquele quórum, e em todos os quóruns, era a responsabilidade do presidente, que tinha as chaves. Ele sentava-se em conselho com todos eles. Assim, adquiri o hábito de buscar a orientação da pessoa designada por Deus e perguntar: o que acha que eu devo ensinar? Aprendi a seguir os seus conselhos, pois sabia que Deus dera a ele a responsabilidade de ensinar os membros do seu quórum. Certo domingo, eu soube que Deus ajudara um jovem presidente de quórum a honrar suas responsabilidades. Eu estava dando aula aos diáconos e vi uma cadeira vazia com um gravador. Percebi que estava ligado. Depois da aula, o rapaz sentado ao lado da cadeira vazia pegou o aparelho. Quando ele estava saindo, perguntei-lhe por que gravar a aula. Ele sorriu e respondeu que um outro diácono o avisara que não estaria no quórum naquele dia. Assim, ele levaria a gravação à casa desse amigo para que ouvisse a aula. Eu confiara na responsabilidade conferida a um jovem presidente de quórum e o céu viera ajudar. O Espírito tocou os membros daquela classe e guiou um deles até um amigo para tentar fortalecer sua fé e conduzi-lo ao arrependimento. O diácono que gravara a aula aprendera segundo os convênios e estender a mão para ajudar seu amigo e companheiro de quórum, conforme indicado nos convênios. Os membros do quórum do sacerdócio são ensinados de várias formas além das lições em classe. O quórum é uma unidade de serviço e os membros aprendem ao servirem. Um quórum pode prestar muito mais serviço do que os membros poderiam fazê-lo sozinhos. Esse poder é multiplicado muito além do mero número de integrantes. Cada quórum tem um líder com autoridade e responsabilidade para dirigir o serviço do sacerdócio. Já presenciei o poder que surge quando o quórum se mobiliza em situações de calamidade. Diversas vezes ouvi pessoas de fora da igreja externarem surpresa e admiração pela eficiência da igreja organizar-se para prestar auxílio. Para eles, parece um milagre. Em todo serviço no sacerdócio, o milagre do poder opera-se porque os líderes e membros honram a autoridade daqueles que estão à frente do serviço nos quórums do sacerdócio em todo o mundo. Milagres de poder podem ocorrer quando os quórums se prontificam a servir ao próximo. Acontece também quando o serviço no sacerdócio é dirigido aos membros do próprio quórum. Um presidente de quórum de diáconos reuniu-se certo domingo bem cedo, antes da reunião do quórum, com os conselheiros e secretário. Depois de conversarem em espírito de oração, ele sentiu-se inspirado a convidar para a reunião de quórum seguinte outro diácono que nunca frequentara. Ele sabia que na família desse diácono o pai não era membro e a mãe tinha pouco interesse na igreja. O diácono designado aceitou a incumbência do presidente de contactar o rapaz, e o fez. O menino que ele convidou ao quórum veio apenas algumas vezes antes de sua família se mudar de cidade. Muitos anos depois, eu estava numa conferência de estaca a milhares de quilômetros do local em que se reunira naquele quórum de diáconos. Entre uma sessão e outra da conferência, um desconhecido veio até mim e perguntou se eu conhecia uma pessoa. Ele deu meu nome. Era um rapaz que fora chamado pelo seu presidente do quórum de diáconos para cuidar de uma ovelha perdida. O homem pediu-me: pode agradecer-lhe em meu nome. Sou o avô do menino que ele convidou para o quórum de diáconos há muitos anos. Hoje ele é meu neto, é adulto, mas ainda me fala sobre o diácono que o convidou para ir à igreja com ele. Ele tinha lágrimas nos seus olhos e eu também. Um jovem presidente dos diáconos fora inspirado a buscar um membro perdido do seu quórum e a confiar essa missão a um companheiro. Aquele presidente fez o que o mestre teria feito. E ao agir assim, um jovem presidente treinou um novo portador do sacerdócio em seu dever de servir ao próximo, segundo os convênios. O coração de uma pessoa se unir ao de outra, e assim permanecia após mais de 20 anos e milhares de quilômetros de distância. A unidade do quórum perdura quando é forjada no serviço do Senhor e à maneira dele. Uma das características de um quórum forte são os sentimentos de companheirismo entre os membros. Eles importam-se uns com os outros, ajudam-se mutuamente. Os presidentes de quórum podem contribuir para essa união ao lembrarem-se do propósito do Senhor para a unidade no quórum. É claro que é promover o auxílio mútuo, mas vai além disso. O objetivo é levar os participantes a edificarem e incentivarem uns aos outros para servirem com o Mestre em retidão na sua obra de oferecer a vida eterna aos filhos do Pai Celestial. Ao compreendermos isso, mudaremos a nossa maneira de buscar a união no quórum. Por exemplo, isso até modificará o modo de um quórum de diáconos jogar basquetebol. A meta dos membros será aumentar o entrosamento mais do que apenas jogar uma partida. Serão levados a convidar um rapaz que é sempre excluído por não jogar muito bem. Se ele aceitar e vier, os membros do quórum estarão mais propensos a passar-lhe a bola e dar-lhe a chance de driblar, principalmente se tiver dificuldade para fazer cestas. 20 anos depois, talvez nem se lembrem de quem ganhou naquela noite, mas nunca esquecerão que jogaram juntos e por quê, e recordarão a quem pertencia a equipe. Foi o Senhor que disse: se não sois um, não sois meus. Compreender por que o Senhor deseja o companheirismo pode mudar a maneira de planejar as festas do quórum de elders. Foi uma festa cujo organizador é um converso à igreja. Conhecer o Evangelho foi a melhor coisa que lhe acontecera. Assim, vizinhos e amigos que ainda não eram membros da igreja foram convidados ao evento. Ainda me lembro do espírito de amizade ao conversarmos com eles sobre o que a igreja significava para nós. Senti naquela festa mais do que mero companheirismo com irmãos do sacerdócio. O Mestre convidou os seus discípulos para o primeiro quórum dos 12 no seu ministério mortal da seguinte forma: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Assim, naquela noite, senti que estava em comunhão com o Mestre e os seus discípulos, e estávamos transformando-nos segundo sua vontade. Fui abençoado com esse mesmo espírito de amizade por um líder do sacerdócio quando eu pertencia ao sacerdócio arônico. Ele sabia criar um companheirismo duradouro no sacerdócio. Ele combinou com o dono de um terreno para passarmos uma tarde cortando lenha e empilhando-a. Íamos doar para as viúvas, para que elas tivessem aquecimento no inverno. Ainda recordo o calor humano e a amizade que senti com os meus irmãos do sacerdócio. Contudo, lembro-me ainda mais da sensação de estar fazendo o que o Salvador faria. Assim, senti-me perto dele. Podemos criar essa preciosa proximidade nos nossos quórums nesta vida e depois desfrutá-la para sempre em glória e em família, se vivermos segundo os convênios. Minha oração é que vocês aceitem o convite do Senhor de tornar-se unos nos quórums do sacerdócio. Ele mostrou o caminho e prometeu-nos que, com seu auxílio, quórums bons podem tornar-se excelentes. Ele deseja isso para nós, e sei que ele precisa de quórums mais fortes para abençoar os filhos do nosso Pai Celestial, segundo os convênios. Tenho fé em que o fará. Sei que o nosso Pai Celestial vive. Sei que o seu Filho, Jesus Cristo, expiou os nossos pecados e os de todos que viemos a conhecer. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele dirige a sua igreja. Possui as chaves do sacerdócio. Por meio da inspiração aos que detêm as chaves da igreja, ele chama cada presidente de cada quórum do sacerdócio. Testifico que o sacerdócio foi restaurado com todas as chaves a Joseph Smith. E presto solene testemunho de que essas chaves foram transmitidas até hoje ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o presidente do sacerdócio em todo o mundo. Assim testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.